passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil detém uma liderança preocupante. É o país que mais consome agrotóxicos no mundo, que são os venenos utilizados pela agricultura para matar pragas e combater doenças. São venenos poderosos que podem matar pessoas e animais e contaminar o meio ambiente e os alimentos. O Brasil chegou a esse posto de o maior consumidor do mundo em agrotóxicos depois que adotou o modelo atual de produção, baseado em grandes áreas cultivadas com apenas um tipo de planta, como a soja, a chamada monocultura. Nesse modelo de produção, utiliza-se muito capital e pouca mão de obra. O crescimento no consumo de agrotóxicos está sendo muito maior do que o crescimento da área plantada, o que indica que está sendo utilizada uma quantidade crescente de venenos em uma mesma área de produção. Essas informações contradizem a propaganda da indústria multinacional de transgênicos, de que as sementes transgênicas levariam a uma diminuição no uso de herbicidas, porque como a soja transgênica resistiria a esses venenos, seria possível aplicar o veneno sobre a soja, matando apenas as ervas daninhas. E isso permitiria, então, a redução no número de aplicações dos herbicidas. Mas essa diminuição não aconteceu, como explica Vicente Eduardo Soares de Almeida, pesquisador da Embrapa Hortaliças, na área de impacto ambiental. Ele e o professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Fernando Carneiro, publicaram um estudo analisando o consumo de agrotóxicos pelas grandes plantações e na produção de hortaliças. Vicente de Almeida fala das principais conclusões do seu estudo.
O Brasil hoje desponta como o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E é uma coisa muito preocupante, porque isso não vem acompanhado de um aumento efetivo da área plantada e nem da produtividade nos últimos anos, pelo menos é o que se constata nessa década passada agora, de 2000 a 2010.
Quer dizer que pelas pesquisas que vocês fizeram aí, que vocês analisaram, o crescimento do consumo do agrotóxico é muito maior do que o crescimento da área de produção.
Exato. Fazendo um cruzamento com o levantamento do IBGE e do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, que é o SINDAG, ambos publicados em 2009, apresentam um crescimento na ordem de 3,59% da área cultivada no período de 2004 a 2008, que é a sequência onde temos números mais confiáveis nesse período aí, nessa década de 2000 a 2010. Por outro lado, esse crescimento de área plantada de 4,59% vem acompanhado de uma quantidade expressiva no aumento de vendas de agrotóxicos, quando nós chegamos a um número de aproximadamente 44,6% de aumento nas vendas de agrotóxicos.
10 vezes mais do que a área plantada.
10 vezes mais do que a área plantada. Sim. É difícil imaginar que isso venha representando um aumento na produtividade das culturas, visto que na soja, por exemplo, o que se verifica é um aumento considerável de uso de herbicida, no caso o glifosato, justamente pela tecnologia da produção de sementes transgênicas. Por quê? Porque a semente transgênica produzida para a variedade de soja, nesse caso, veio acompanhada de uma resistência ao uso justamente do glifosato, conhecido comercialmente como Roundup Red.
Então, quer dizer então que essa justificativa, que uma das justificativas que é usada aí para os que defendem as vantagens dessa semente transgênica de soja é que justamente pelo fato de que você pode jogar o veneno depois que a soja já germinou para matar apenas as plantas invasoras que crescem e abafam o crescimento da soja, que isso resultaria numa diminuição da aplicação de venenos. Então isso não é verdade?
Não, não é o que a gente verifica nos dados que a gente levanta, né? Porque sim, o que a gente na verdade consegue observar é que não só houve uma redução no volume utilizado, né, de agrotóxicos, como houve um aumento. Na verdade, para se ter uma ideia, metade do volume utilizado de agrotóxicos na soja é herbicida. E justamente casado com o herbicida produzido pela indústria que produziu a semente transgênica. Né? No caso, a gente vê de forma muito clara, é associado ao produto genético, o produto químico. Sim. Ou seja, eu produzo o produto genético, que é a soja transgênica, que ela tem uma resistência ao produto químico que eu também produzo, ou seja, uma espécie de venda casada.
Bom, e a que você atribui esse grande crescimento do consumo, né, em relação à área plantada? Quase 10 vezes mais em relação ao crescimento da área plantada?
Essa é uma pergunta que nós, do nosso grupo de pesquisadores, estamos tentando aprofundar, mas alguns elementos já começam a despontar. Primeiro, o aumento excessivo de consumo de agrotóxicos, absolutamente ele não está sendo explicado pelo aumento da produtividade. O aumento da produtividade está variando aí em torno de 2, 2,50 até 3% da produtividade. Segundo, a assistência técnica fornecida hoje, ela é uma assistência técnica, digamos assim, ausente em muitos casos, e quando existe, é uma assistência técnica atrelada à comercialização. Então a gente encontra uma realidade comum nos agricultores e produtores, onde a recomendação técnica é feita pelo empregado da empresa que vende o produto. De certa forma, isso está contribuindo com a venda do produto, além da recomendação técnica necessária para aquela produção. Nesses dois elementos, a gente percebe claramente uma necessidade de uma política pública mais efetiva para que a gente veja uma diminuição dos riscos à saúde e ao ambiente, à população brasileira, especialmente, voltados à área do setor agrícola, que é uma demanda muito forte.
Quer dizer que com essa utilização crescente desses agrotóxicos, desses venenos, na produção de soja, por exemplo, a soja hoje ela entra não só na composição da ração animal, como também diretamente na composição de vários produtos industrializados, né, consumidos pelo ser humano. Né? Isso pode estar levando, então, para o ser humano essa quantidade de venenos?
Com certeza. Nós não podemos afirmar categoricamente, mas há, digamos assim, um contexto de risco muito propício para que isso esteja acontecendo. E, infelizmente, nós temos uma cadeia pública muito frágil ainda para identificar e quantificar esses riscos à população. Temos poucos laboratórios, mas o que é mais enfático, o que dá mais visibilidade é o programa da Anvisa, né? Que é o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos. É onde, na última publicação do programa, nós conseguimos identificar 26 estados brasileiros com níveis de contágio altíssimos. Em pimentão, por exemplo, 80% das amostras com resíduos de agrotóxicos, uva, 56%, pepino, 54%, morango, 50%, e ainda acompanhados de couve, abacaxi, mamão, alface, né? Sim. Além de outras 12 culturas analisadas e registradas com resíduos de agrotóxicos.
Sim.
E isso é muito preocupante, porque esse segmento de alimentos, alface, tomate, pepino, ou seja, frutas, verduras, legumes, são alimentos que a gente considera que são alimentos promotores da saúde. São essenciais, embora em pequena quantidade, mas são essenciais para o equilíbrio alimentar. E é o grande lenda hoje que perpassa nos gestores da promoção de políticas do alimento saudável é justamente como recomendar o maior consumo desses alimentos, evitando aí doenças como diabetes e outras provenientes da obesidade, sem, no entanto, estar promovendo um consumo de alimentos contaminados, que daria, enfim, uma resposta inversa daquela desejada pelas políticas públicas.
Pois é. Agora, Vicente, as hortaliças, né, sempre já parece que é uma coisa já tradicional de elas estarem muito contaminadas, né, por esses venenos. E as pessoas geralmente adotam algumas práticas, como, por exemplo, lavar as hortaliças antes de elas serem consumidas. Isso resolve alguma coisa?
Alguns agrotóxicos, Zé Carlos, eles são de contato.
Sim.
Então, ficam ali na superfície dos alimentos. Com uma boa lavagem, grande parte deles realmente são retirados. Outros são os que a gente chama de sistêmicos,
sim,
que ficam no fluxo, na seiva dos alimentos.
Sim.
E esses realmente, nenhum tipo de lavagem vai propiciar uma melhoria nas suas condições de risco e de retirada de qualquer tipo de resíduo de agrotóxico, né? Que sejam sistêmicos. Então, acredito que a melhor política de minimizar esses riscos de contaminação dos alimentos e, por consequência, da população que os consome, é uma política pública que propicie, especialmente para esse grupo de alimentos, que são frutas, verduras e hortaliças, uma política que a gente chama de transição agroecológica.
Certo.
Ou seja, que vá aos poucos possibilitando uma redução gradativa de insumos químicos, passando então para insumos orgânicos e posteriormente com todo um redesenho do espaço produtivo dentro das propriedades dos agricultores que produzem esses tipos de alimentos.
É, porque a rigor um alimento desse que vem contaminado com um veneno que possa fazer mal à saúde, deveria ser até proibido. proibido, né?
É, a rigor, na verdade, são proibidos, né? Com venenos que, digamos assim, excedem o limite máximo respeitável dentro de cada produto e aqueles que também são banidos. É, existem produtos que já foram banidos, inclusive, no Brasil e, infelizmente, a gente ainda encontra esses produtos em algumas hortaliças. É o caso que nós verificamos numa pesquisa também que nós fizemos, né, com base em bancos de dados de controle de venda de produtos para determinadas culturas, onde verificamos a venda de produtos totalmente proibidas para determinadas culturas, como alface, o próprio tomate. Então são fatos muito preocupantes do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde pública e da saúde também ambiental, né?
Quer dizer que eles são proibidos de serem vendidos no Brasil, mas são regularmente comercializados aí pelas lojas do ramo.
Regularmente, eu não diria.
Regularmente, né?
Mas são, digamos assim, são encontrados.
São, sim, encontrados.
É. Por exemplo, o que chama a atenção é uma quantidade, por exemplo, de endosulfan encontrado em pepino e pimentão. E que são proibidos o uso nessas culturas. É. Cebola e cenoura também contaminados com acefato. Pimentão, tomate, alface e cebola contaminados com metamidafose. Então, são questões que são muito preocupantes dentro do ponto de vista da saúde pública e da manutenção da qualidade também desses alimentos.
Mas quer dizer, então, que você acha que é preciso, é urgente que se tenha uma legislação mais rígida e a aplicação dessa legislação, a fiscalização, né, sobre esses venenos comercializados e utilizados pela agricultura?
É, eu diria que muito mais aplicação do que legislação. A questão, por exemplo, do receituário agronômico é um fato hoje. É conhecido no Brasil inteiro e é exigido para todos os profissionais da área e que é frontalmente desrespeitado e banalizado, isso via de regra no Brasil inteiro. Nós não temos hoje um controle sobre a comercialização e o uso de agrotóxico que poderíamos ter via um aprimoramento, por exemplo, da utilização no mecanismo do receituário agronômico. Né? Um outro elemento também importante que são as unidades de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, né? Que são unidades onde podem, a partir delas, serem construídos os bancos de dados que poderiam fornecer informações importantíssimas do ponto de vista da formulação de políticas públicas para o controle e a ciência plena do uso de agrotóxicos no Brasil. A questão da informação, inclusive, Zé Carlos, é uma coisa que nós precisamos muito nos deter. A informação é uma coisa chave para a formulação de políticas públicas. Sim. Né? Então, o que nós buscamos, além de estar, na verdade, alertando e estar apresentando e desnudando a realidade por detrás do uso de agrotóxicos nos alimentos no Brasil, especialmente nas questões hortaliças, é subsidiar a formulação de políticas públicas justamente em benefício da sociedade brasileira.
Tá bom, então. Vicente Eduardo Soares de Almeida, pesquisador da Embrapa Hortaliças na área de impacto ambiental. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, pela preocupação e obrigado aí pela entrevista.
Nós agradecemos e ficamos à disposição.
Tá bom, bom dia.
Bom dia.
E o que a contaminação do ambiente e dos alimentos por agrotóxicos provoca nas pessoas? É o que vamos saber no próximo bloco, ouvindo o professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Fernando Carneiro.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.